Olá Vanessa, olá a todos. Bem-vindo a este episódio especial do nosso podcast Ellen Detox. Hoje a celebrar 3 anos de podcast e a gravar ao vivo, parece assim, no palco, num teatro, uma coisa do género. Mas sim,
É
ao
quase.
vivo, de forma dinâmica e interativa, na Universidade Europeia, no lindíssimo e novo, recente Green Campus, no Oriente. E obrigada Isabel Moço por nos receberes. E é isso. Bem-vindos!
Bem-vindos, yay! Dia de celebração, episódio número 50. 50,
50.
Catarina.
Nós conversávamos no Zoom na pandemia e que em algum momento achámos vamos começar a gravar porque, não sei, não havia muitos podcasts, ou se calhar havia e nós não conhecíamos sobre este tema. E pronto, e também uma oportunidade assim meio egoísta de vamos convidar pessoas, isto vai ser o pretexto perfeito para aprender com elas e para nos
Conhecer
conectarmos,
muita gente.
sem ser muita gente. E pronto, 3 anos depois aqui chegamos.
E foi incrível.
Foi incrível. Vamos explicar a quem ouve e não está cá o que é que está a acontecer.
Vamos.
Temos pessoas a chegar e a chegar onde? Então, descritivo visual. Estamos numa sala na Universidade Europeia, como dizíamos. Temos aqui algumas pessoas sentadas já connosco, prontas para conversar e onde estar a chegar outras. Esperamos. Ou contaríamos com isso. Vamos ver se, entretanto, chega ou não. Queres explicar o que é que queremos pedir às pessoas, para ver se elas alinham em fazer isto connosco?
Claro que sim. Ai, estamos a contar com isso. Isto é um episódio interativo pela primeira vez e é uma experiência incrível que quisemos fazer. Então, qual é a dinâmica que nós tínhamos pensado? Era dar oportunidade a mais pessoas de participarem no podcast. E então, nós pensamos em duas possibilidades, duas alternativas que deixamos à vossa escolha. Uma será destacarem algum momento destes 49 episódios que já gravamos. 49 são muitos, é muita coisa para reter na memória, mas algum momento que vos tenha ficado na memória, que vos tenha provocado algum insight, alguma aprendizagem que vocês realmente pudessem destacar, e têm agora uma oportunidade para acrescentar alguma coisa sobre esse episódio, porque muitas vezes, não é, nós estamos a ouvir um podcast e a pensar: ai, também gostava de perguntar não sei o quê, gostava de participar nesta conversa, ai, surgiu-me esta dúvida, ou gostava de acrescentar também esta experiência que eu tive. E neste momento nós estamos a dar a opção para que isso aconteça. O que é que vocês gostariam de ter acrescentado? O que é que vocês gostariam de ter dito? O que é que vocês gostariam de ter partilhado nesse momento? A outra opção é mais uma perspectiva de futuro. O que é que vocês gostariam de vir falar? O que é que vocês gostariam que nós falássemos? Que temas é que vocês consideram que pudessem ser interessantes? Com base em algum desafio que vocês tenham agora e que vocês pensem, há aqui um tema que realmente eu gostava de ter mais ideias sobre ele, gostava de ter aqui algum enlightenment sobre ele, gostava de discutir alguma estratégia, ou gostava de eu também aportar alguma coisa sobre este tema, de ouvir outras pessoas falarem sobre ele. Então tem estas duas perspectivas, uma mais de passado, outra mais de presente futuro.
E no passado dizer, como temos aqui algumas das pessoas que gravaram connosco ao longo destes anos, pode ser sobre o vosso próprio episódio. Ríamos-nos aqui em off de palavras-chave que ficaram, pelo menos um dos episódios. Pode ser sobre isso. Está bem, Andréia? Pode ser sobre isso. Pode ser
Muito
sobre o
bom.
vosso próprio tema também, acrescentar algo ou explicar um bocadinho, não sei, como é que foi essa experiência. Dizendo uma palavra, acho que devíamos ter aqui uma estrutura. Eu e a Vanessa vamos dizer uma palavra que para nós, de alguma forma, represente o que foram estes anos e os 50 episódios, contarmos com este. E o convite é, quando vierem aqui gravar, partilhar o vosso pedacinho, que se apresentem, nome, o que quiserem acrescentar, e que tragam então a palavra e que falem. É um convite, obviamente isto não é obrigatório. Quem não quiser mesmo, mesmo todo vir aqui gravar, também está tudo bem.
Não sei se está, mas pronto.
Nos gostaríamos, mas não queremos forçar. Palavras, vamos nós?
Vamos.
Tens a tua palavra?
Tenho.
Então, força.
A palavra que me veio imediatamente à cabeça foi viagem. Se calhar porque eu sou uma amante de viagens, mas também porque, de facto, eu acho que isto foi muito parecido com aquilo que se tem numa viagem, que é conhecer as pessoas novas, é conhecer as perspectivas novas. Muitas das vezes, com aquilo que as pessoas nos ensinavam, nos aportavam, levavam-nos para outros lugares, levavam-nos para algumas experiências muito próprias destas pessoas, e foi realmente uma aprendizagem incrível, que é muito daquilo que retiramos de uma viagem, ou pelo menos é assim que eu vejo as viagens. E acho que isto foi uma viagem absolutamente espetacular. Foi, não, está a ser, porque nós vamos dar continuidade, portanto, está a ser uma viagem incrível. E foram 3 anos já de uma longa viagem com muitas experiências, muitas pessoas, e acho que é extremamente rico, como qualquer viagem. E tu, Catarina?
Isso foi bastante elaborado. Sinto que deveria
Oh.
ter começado eu, então. Eu, a palavra que me ocorreu foi a conexão. Porque dizia há pouco, assim, a jeito de brincadeira, que fizemos isto para conhecer também outras pessoas e aprender com elas. E eu, na realidade, sinto que é mesmo isso que eu tiro do mais interessante deste pequeno projeto que nós temos, que é um hobby, na verdade. Mas que nos tem permitido conectarmos a várias pessoas que têm desafios próximos aos nossos, com quem nós podemos aprender, conhecer novas estratégias, explorar metodologias, estruturas, ideias que nós não tínhamos explorado talvez de outra maneira, só as duas. E para além do quão prazeroso é conversar contigo, acho que temos a possibilidade de trazer mais pessoas. É muito interessante e também por isso este episódio gravado aqui desta maneira. Porque no limite é sobre isso, é sobre essa conexão, para mim.
Olha,
E acho que está. Demos o exemplo,
acho que foi
agora
muito
vamos
bem,
passar
acho que foi
a bola.
muito bem, sim, senhora. Então, agora estamos a contar que uma ou duas pessoas queiram juntar-se aqui a nós e escolher esse momento de partilha, seja nessa vertente mais de passado e mais do que é que ficou por dizer ou o que é que eu gostaria de ter dito. Ou num momento deste
Temos essa sala.
de futuro, gostava muito que houvesse uma partilha sobre este tema, sobre este assunto que ainda não foi abordado e que realmente eu acho que é super importante.
Temos voluntárias, a Sara e a Andreia. E já chamamos a Isabel. Queres ir com a Isabel? Estava cheia de vontade de ir com a Isabel. Então, a Isabel e a Andreia. Sara, já te chamamos. Bora, tenho que vir
Vai
para
lá.
aqui para gravarmos. Tenho de um micro.
Sim, temos que explicar que, em termos logísticos, tem sempre que haver aqui uma deslocação quando as pessoas se vêm juntar a nós para ter este momento mais interativo.
Quem começa? Uma palavra.
Uma palavra, que é simultaneamente aquilo que eu não disse e gostava de ter dito. E é também numa perspectiva de futuro. E tem a ver com esta oferta que vocês têm aí desta casa. Este foi um dos livros que eu organizei e isto representa 60 anos de ensino de recursos humanos em Portugal.
Uau.
Foi a primeira universidade e foi durante muito tempo a única. E porquê que eu estou a pegar nisto? Pela alegria de aprender. E eu, há 30 anos no ensino superior e na formação também, noto muita diferença,
Notas
que é
que as
um
pessoas têm
paradoxo.
menos vontade de aprender? Ou mais? Ou não é isso?
Não é bem isso. Há um paradoxo. Penso eu que é relacionado com a crescente necessidade, por um lado, de permanentemente aprendermos e reaprendermos,
e por outro lado, a obrigação que eu sinto muito que as pessoas sentem e que se reflete na atitude e na forma de estar no processo de aprendizagem. Há algum tempo atrás, talvez eu seja um bocadinho idosa nestas coisas, mas há um tempo atrás as pessoas desejavam aprender, mas desejavam aprender e era quase uma opção, pessoal, profissional. Com a pressão de tens continuamente que aprender, eu sinto que se tornou cada vez mais instrumental e cada vez menos prazeroso. E não sinto muita alegria. E muitas vezes experimenta-se, quer em sala de aula, quer em espaço de formação, virtual ou presencial, é igual, não vejo diferença, mas sente-se menos entusiasmo, menos alegria, menos partilha, menos vontade. Eu sinto muito isso. Foi uma coisa que eu não disse, mas simultaneamente é uma coisa que eu projeto ao futuro, porque eu acho que cada vez mais isso vai acontecer. E muito por força de alguns processos que nós hoje podemos usar e ter à nossa disposição, e é o self-learning, não é? Que é eu. Vou ali ou a um sítio qualquer, virtual, e posso aprender a fazer nós de gravata, ou um bolo, ou uma técnica altamente desenvolvida. Não é igual.
Será um tema então de como agora é muito fácil aceder à informação, então eu já não preciso de.
Ainda bem que dizes isso, porque eu acho que não. Olha, eu costumo dizer assim: conhecimento é saber que o tomate é um fruto, sabedoria é saber que não se põe na salada de frutas. Não é? Portanto, não é o acesso à informação, é talvez alguma desvalorização do processo de aprendizagem. Eu dou um exemplo: nós aqui na universidade. Temos alguma orientação para cada vez mais utilizar a inteligência artificial nos processos de aprendizagem. E enquanto que o tema preferido da Andreia, enquanto que há uns anos eu dizia deveres do empregador, tá, agora vamos explorar como é que impacto é que isto tem, consequências é que tem, como é que se trabalha profissionalmente esta matéria. E as pessoas ficavam, ah, que interessante, e tentavam guardar essa informação. Hoje nós temos a ideia que dois dedos, três cliques e já está. Tem ali a informação, pumba, e agora? Mas isso não nos dá a instrumentalidade que eu acho que até a formação tinha há 30 anos atrás, quando eu comecei neste mundo.
Mesmo em termos de experiência, é
Sim,
completamente diferente.
é isso. É
Partilha
essas
das
duas
mais ou
experiências.
menos que vamos trazer a Andreia para a conversa. Antes disso, se dúvidas houvesse, temos a Isabel Moço a falar connosco aqui no podcast e partilhar estas experiências. Interessante. Andreia.
Espera, espera. E convém dizer que está a Isabel estava a apresentar o livro 60 anos de História e Histórias Vividas.
A história desta universidade, não é? No teu
Não,
percurso
de
de recursos humanos.
só
Recursos
recursos
humanos.
humanos, sim. Durante muitos anos, até à década de 90, foi a única, portanto, quase 30 anos, foi a única universidade a ter esta área.
Bem. Pioneira, portanto.
Sim.
Então, eu para começar, vou-me explicar porque é que estava a fazer gestos que queria vir com a Isabel para aqui. Esta semana estive reunida com um cliente no âmbito de um projeto formativo. E convidei a minha equipa, que está a iniciar-se na área da formação, juntei a minha equipa para a reunião com o cliente. E eu senti que elas ficaram muito admiradas com a forma como eu conduzi a reunião. E no fim estavam mesmo orgulhosas. E eu no fim disse-lhes: olhem, aprendam comigo, porque eu também aprendi com alguém. E essa pessoa foi Isabel. Portanto, eu consigo.
Olha, temos homenagens e
É
tudo,
verdade,
gente.
é verdade.
Olha, isto é mesmo um momento
Eu
de
comecei a
celebração.
trabalhar com a Isabela em 2008 e tudo o que eu sei de formação foi praticamente com a Isabela que aprendi, que ainda me obrigou a fazer uma pós-graduação com ela.
E feliz que eu sou uma chata.
Cursos, conceitos técnicos, a forma de negociar, a forma de argumentar, Foi com ela que aprendi e por isso é que eu estava a dizer: eu quero ir com a Isabel, eu quero ir com a Isabel. É verdade. Já há 20 anos atrás eu dizia: um dia quando eu for crescida, eu quero ser como tu. Acho que nunca vou lá chegar, mas enquanto correr atrás dela, é sinal que estou a crescer.
Corremos ao lado.
Corremos.
Não corre, não corremos, andamos.
Antes de mais, agradecer-vos muito o convite de ter participado no
Obrigada.
podcast. Já não estava de toda à espera. Foi uma grande aventura. Eu, na altura, estava num cliente, numa fábrica, e, portanto, o primeiro desafio foi encontrar um buraquinho na fábrica onde me pudesse fechar e não ser interrompido ou alguém correr comigo. Era para durar uma hora, durou uma hora e meia, e acho que ficou muito por falarmos. O meu tema foi a formação enquadrada no Código do Trabalho. É um tema, para a maioria das pessoas, muito chato. É um tema que eu gosto muito, acho que aprendi a gostar. Eu trabalho numa sociedade de advogados que é especialista em laboral e, portanto, isto é o nosso dia a dia. Este podcast foi um grande desafio porque também tive que me preparar, tive que estudar muito, pesquisar
Meu
muito.
Deus, André, desculpa, não.
Não, foi ótimo! Foi ótimo!
São
Foi ótimo!
conversas.
Aliás,
Conversamos.
ao fim de uns dias, reuni-me com um advogado e disse: olha, agora tens que me esclarecer aqui algumas dúvidas que eu ainda tenho. E foi mesmo muito bom. É uma área que as pessoas não gostam muito, como eu disse, gosto. E acho que a palavra, uma das palavras que me marcou, não foi a que usei mais, foi criatividade. Porque temos uma lei que no Código do Trabalho são 4, 5 artigos que dizem muito, mas também não dizem nada. E como dizem,
Mas dá uma enorme
pronto.
dor de cabeça.
E como dizem os próprios juristas, há todo um espaço cinzento que ninguém se entende. Eles próprios têm muitas dúvidas, interpretações muito diferentes e, portanto, há que haver muita criatividade. E nós, e no meu caso, eu acho que eu estou numa situação muito privilegiada, que é, tenho os recursos humanos, tenho a consultoria cursos humanos e de formação, e tenho a oportunidade de cruzar, conciliar o que a lei diz com a prática. E, portanto, acho que temos que ser criativos no dia a dia para conseguirmos cumprir com a lei. Não é? Daí que surgiram muitas questões. E, Andrei, como é que é assim? Não há respostas para tudo. Acho que há perguntas intermináveis. Como também já referi há pouco, depois do podcast, percebi que há muitas dúvidas
Sim.
e vai depender muito da criatividade que temos para conseguir realizar e ao mesmo tempo cumprir, não é? E não é só com a lei, estamos a falar das empresas que são certificadas, que é toda uma trabalheira para se cumprir o referencial de formação, que muitas vezes para nós também não faz grande sentido, não acrescenta grande valor, mas tem de ser cumprido.
Mas olha, foi fantástico, acho que ajudaste muita gente, porque deste muita informação muito válida e que realmente as pessoas não tinham acesso e que é difícil, imagina, quando tu dizes que há áreas cinzentas na lei e trabalhas com advogados e sabes da matéria, agora imagina para um leigo que não trabalha com advogados, não é que simplesmente trabalha na área da RH, mas quer dizer, não percebe nada de leis. E tem que fazer cumprir aquela lei, tem que também, se calhar, responder a questões que os próprios trabalhadores colocam e tem que estar a par e garantir que não vai falhar. É super difícil. Acho que é super
Exatamente,
difícil, sem
exatamente,
dúvida.
sim. Nós comentávamos em off que recebemos algum feedback.
E eu fiquei muito feliz e surpreendida. Não, porque foi o meu primeiro podcast. Lembro-me que na altura também referi. E foi muito giro. Foi muito giro.
Bem,
E
temos que fazer um
muito
segundo
parabéns.
episódio,
Olha,
não é?
queria fazer referência à vossa comunidade espetacular, que também já existe há tantos anos e que é também um ponto de encontro tão
É
interessante
verdade,
para fantástico.
queremos pois, não sei quando é que isto vai ser lançado, mas estamos a
Em breve.
falar do HR After Work, que é uma iniciativa que nós já temos e levamos às costas, ao colo, de rastro, todas as formas possíveis e que possam imaginar. Existe há 18 anos e vamos
Uau.
ter, dia 3 de dezembro, um jantar solidário. O HR After Work tem um claim que é Connect and Share. Muito ligado aqui com o vosso podcast também, não é? É um espaço de partilha, estamos a falar da área de people, E desta vez aventurámo-nos a fazer um jantar que vai reverter a receita a favor de três instituições do setor social, onde vamos reunir a comunidade de profissionais da área de People. Aqui ao lado fica tudo convidado a estar cá, mas onde vamos também partilhar, porque temos sempre esta questão do share, vamos também partilhar. Um tema, e que também se liga aqui com estas matérias, e porque nunca é por demais dizer que é a responsabilidade social corporativa. Eu acho que no âmbito da responsabilidade social das empresas, uma matéria que nem sempre é bem cuidada é a sua responsabilidade na formação formal, informal, todas as cores, tamanhos e feitios, porque diz também o Código de Trabalho, primeiro artigo, é dever do empregador preparar as pessoas para, não diz assim, mas eu gosto mais de dizer assim, para a vida, para o trabalho,
Empregabilidade.
é para a empregabilidade que diz, mas nós fomos muito redutores na altura quando fizemos essa redação, mas é para a vida e, portanto, vamos ter esse tema. E temos um tema, sempre desde setembro, muito diferente e que já agora partilho também, que é o Beyond, HR, em que vamos buscar pessoas de HR que têm talentos escondidos. Escondidos, não é? E desconhecidos na música, nas artes.
Vocês têm
Sim.
algum talento que queiram partilhar
Sinceramente,
connosco?
acho que não, eu não.
Só se eu não souber ainda, ainda estiver a descobrir.
Eu acho que até disse isso no meu episódio, que foi: tenho muita pena, mas eu não
Não
tenho nenhum
teres
talento.
talento.
Não, não, não sei costurar, não, não sei cozinhar, não sei, enfim, gostava
Pá,
de ter
vamos
uns
ter
talentos.
uma responsável de recursos humanos que tem uma banda de blues e que vais tocar. Tocar
Fantástico,
e cantar.
fantástico.
Pronto.
Bem, olha,
Olha,
e vocês
venham.
merecem os parabéns, porque 18 anos a fazer
E uma
isto
comunidade,
e
sim.
com a cadência que vocês fazem,
Eu não estou há tantos anos.
a cadência de eventos que vocês fazem é.
Fazem um por mês?
Sim,
Um por mês.
já está um bocadinho aí, porque já estamos desdobrados em Porto e Leiria e ainda há bocado, e agora já nos pedem para fazer. O próximo, curiosamente, é sobre as alterações à legislação laboral
No
no
Porto,
Porto.
em propósito. Correu muito bem em Lisboa e o Porto pediu para
E
repetirmos.
quando é que vai ser? Sim.
Dia 5, ou seja, dezembro, era, só tínhamos planeado o jantar, mas houve alguma pressão para se fazer o evento até ao fim do ano e, portanto, são 2 dias depois do jantar solidário.
E 6 antes da greve geral. A propósito do mesmo tema.
Muito bem. Fantástico. Então vem aqui, fica aqui esse chamamento, quer para o
Sim.
jantar, quer para assistirem ao evento dia 5. Boa. Muito
Obrigada, Isabel.
obrigada.
Obrigada,
Muito
Andreia.
obrigada.
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 E agora, as próximas vítimas. Temos voluntários? A Sara, que já queria vir.
Posso ir começar? Tem.
Bora, Daniela. Vamos lá, apresentem-se para as pessoas saberem quem está a chegar.
Olá, eu sou a Sara, sou recursos humanos num hotel 5 estrelas Lifestyle, que é o Mill Lisbon, que abriu recentemente. São os meus primeiros passos aqui na área de formação e desenvolvimento, portanto, a minha palavra, a palavra que eu trouxe, que sugeriram que trouxéssemos, a minha palavra é curiosidade, porque
Boa.
efetivamente eu considero uma pessoa muito curiosa e achei muito interessante a Isabel Moço falar acerca de
Esta
alegria,
vontade de aprender.
entusiasmo, exatamente. Eu sinto que sou uma pessoa muito curiosa e foi por isso que decidi vir participar, conhecer pessoas, porque realmente ainda estou a introduzir-me aqui nesta área. Já tenho alguma experiência em recursos humanos, mais na parte de recrutamento e seleção, também já passei por uma posição mais generalista, mas efetivamente aqui na área do desenvolvimento e da formação, que é uma área que eu efetivamente gosto e acho mesmo muito importante cada vez mais desenvolver o talento, também como uma forma de retenção de colaboradores no mercado de trabalho, a hotelaria, não sei se alguém que está aqui trabalha no setor hoteleiro ou conhece, mas é um setor com muita rotatividade e com muita malta jovem, portanto, Portanto, é um desafio em termos de formação, e sinto exatamente aquilo que a Isabel falou há pouco, que é a falta de entusiasmo. E o nosso papel acaba por ser um bocadinho o contrariar esta falta de entusiasmo, trazer criatividade, como falou a Andrea. E pronto, e é isso que me faz sentir desafiada, digamos assim.
Boa. Eu acho que gostava só de partilhar aqui um pensamento que me ocorre, que é, eu acho que nós também nesta área dedicamos muito, muito tempo, muita energia a pensar muito o meio do processo, não é? E se calhar um pouco menos, não posso falar por todos, claro, vou falar por mim, muito menos a pensar o antes, como é que eu... Fazemos levantamento de necessidades e tentamos construir uma coisa que faça sentido, etc. Ok, mas... As pessoas no limite têm mesmo que ter vontade de aprender, têm que ter vontade de estar ali. Eu não sei se isso é uma coisa que se constrói, se inspira, mas de qualquer maneira não é uma coisa sobre a qual eu sinta que eu ou a equipa onde eu estou, provavelmente estamos a investir o tempo necessário a refletir sobre isso. E o mesmo acontece, acho, com o pós. Fazemos algumas coisas para acompanhar o pós. Mas sem dúvida que onde investimos a maior parte do nosso tempo e energia é naquele evento, naquele programa, naquele e-learning, naquele micro, não sei o quê. Quando aquilo, se calhar, depois é só uma coisa que aconteceu na vida da pessoa e que não é assim tão transferível. Não sei.
Mas isso é a regra geral. Daquilo que eu observo, pelo menos, e da própria formação que dou, aquilo que eu sinto, na maior parte dos casos, é que o grande foco é o momento em que acontece a formação. Claro que procuramos cada vez mais fazer esse levantamento e fazer esse acompanhamento, mas eu já referi isto noutros episódios, muitas das vezes eu não consigo, como formadora externa, ter esse
Não te dão esse
acompanhamento.
espaço.
Esse acompanhamento, né? De
Sim.
poder perceber se houve mudança, se não houve, se posso voltar lá e perceber e fazer aqueles reforços e realmente permanecer ali alguma ligação em que continuamos a construir, porque trabalhamos numa área, quer dizer, nós estamos a generalizar a formação, mas é muito diferente dar uma formação de Excel ou dar uma formação de desenvolvimento pessoal, né?
Sim.
Eu tenho a formação de Excel, se calhar passado uma hora eu já estou ali a experimentar umas fórmulas. No nosso caso, eu não comecei a ser assertiva passado uma hora da formação. Portanto, é um processo. E esse processo, muitas vezes, não é devidamente acompanhado. Porque a pessoa, ok, leva ali, nós queremos dar a cana à pessoa, mas depois não está lá ninguém a dizer: olha, mas põe a cana mais assim, ou levanta mais, olha agora aí
Ou dar
que
feedback, ainda bem
né?
que puseste a cana assim.
Exato.
Pois bem.
Portanto, damos naquele momento, ok, faz exercícios em sala, mas estás em sala, por mais que tu queiras pôr casos práticos, roleplays e essa coisa toda, não estás lá com a pessoa no dia a dia dela, não é? E muitas das vezes não há depois por parte das equipas, dos líderes, aquele suporte. Então vamos lá ver o que é que tu aprendeste e como é que
Também, e
podemos.
entrem na conversa se quiserem, temos aqui a Daniela que ainda não lhe passámos a palavra.
Exato.
Mas também dizer-te que às vezes eu faço a reflexão de, mas deveríamos ser nós, equipas de L&D, a estar lá, ou deveríamos até ter o papel de, sei lá, estamos, mas estamos com o líder e é o líder que está a dar o feedback.
Eu
Estás a
acho que
perceber?
devemos estar na retaguarda e a ver, ou como um trabalho de equipa,
Certo.
em que os líderes têm que fazer parte desse trabalho. E acho que muitas vezes se metem de parte e entregam
Sim, porque
isso,
às
e
tantas
isso a
o
formação não é
desenvolvimento das
connosco.
pessoas, então cabe a RH. E não
Sim.
é também verdade.
Sim, claro.
E acho que parte da nossa função, pelo menos é isso que tentarei implementar neste meu novo caminho, acho que é mesmo incluir as chefias dos vários departamentos nesta questão do desenvolvimento, porque efetivamente eu também sinto este descarte que a Vanessa falou. Eu sinto esse descarte de, ok, temos isto para desenvolver, agora toma. Ajuda-me, pega nas pessoas e vai ajudar aqui neste desenvolvimento. Mas essas pessoas também têm que ser incluídas, porque no fundo são eles que estão a liderar aquela equipa, além deles próprios também terem que se formar, também é importante que sintam que a formação vai trazer benefícios e vai ser bom para eles a longo prazo. Não
Mas
sei se
aí
concordas,
pedimos,
Daniela,
Daniela,
dizendo
sim,
que.
olá. Olá, boa tarde a todos. Pronto, o meu nome é Daniela Ferreira, neste preciso momento estou a trabalhar como HR Specialist na RMC Surfaces, portanto, em Oliveira do Bairro, a minha primeira experiência em ambiente fabril, digamos assim.
E estava a ouvir-vos e estava a digerir tudo aquilo que estava a processar, porque sinto cada vez mais que a questão da motivação vem no antes também, ou seja, nós podemos incluir os managers, mas se os managers não estiverem motivados a estar, a querer fazer ou até a querer aprender, como dizia a Isabel antes, vai ser muito difícil nós conseguirmos garantir essa ideia de acompanhamento, porque há não só esse descarte para a equipa de RH de, bom, é RH que toma conta e forma, quase como se RH fossem os pais daqueles meninos malandros que precisam de formação, não é? Para desenvolver competências que não têm ou que a própria equipa vai percebendo, que vai faltando. E ao mesmo tempo há essa desresponsabilização. Porque não há uma motivação também interna e intrínseca dos próprios managers para eles próprios aprenderem e para perceberem que é um processo de duas vias. Ou seja, não só é um processo de adquirir competências, neste caso para os formandos, mas também os formandos vão ensinar os managers como é que lidam entre si. Ou seja, isto é sempre bidirecional e é difícil porque são relações humanas que nós estamos aqui a trazer e, portanto, vai haver imensos gatilhos. Uma das coisas que eu continuo a defender desde o início é que grande parte dos desafios nesta área vem de uma grande falta de inteligência emocional, em que as pessoas não têm, de facto, conhecimento sobre as suas emoções, os seus gatilhos, aquilo que muitas vezes em relação, até em roleplay, em sala, nós vemos e percebemos claramente quando as pessoas estão a ficar extremamente ativadas, não têm ferramentas para depois fazer a sua própria regulação, seja uma regulação por cima, seja uma regulação por baixo, porque também se fala cada vez mais de regulação e entende-se que é andarmos todos zen, super Buda e está tudo ok, quando percebemos claramente que não é isso, ou seja, é perceber como é que modulamos a nossa energia perante aquilo que nós queremos fazer. E eu acho que enquanto não houver esse genuíno interesse de cada manager, de cada pessoa, em desenvolver inteligência emocional, em perceber como é que eu me compreendo, como é que eu consigo entender os meus gatilhos, como é que eu consigo entender como é que funciona o meu cérebro, primeiro, então depois eu posso tentar lidar com o dos outros, porque se o meu às vezes já é tão complexo e eu não o compreendo, quanto mais quando de repente vem todo um universo, que é um conjunto de sinapses que vem na minha direção, e que de facto me vai fazer sentir coisas, me vai fazer pensar coisas. Portanto, eu acho que ainda antes desta questão de processo, que eu também acho que não é entendido, e um bocadinho também nesta ótica da inteligência artificial, nós estamos a ser pressionados a ter uma transferência de conhecimento muito rápida e a aprendizagem demora tempo. Nós temos que dar passos atrás. Precisamos de perceber claramente que para digerir informação, às vezes precisamos de ruminar anos, anos, vê-la de várias perspectivas, olhar para cada forma que pode ser integrada e como é que pode ser integrada. E, portanto, eu acho que temos que fazer aqui também um momento de consciencialização, que tem que haver um passo atrás de todos termos consciência que desenvolver competências comportamentais demora tempo. É um processo de educação. Estamos a falar de educação de adultos.
E o próximo briefing de talent management. Há essa pressão, vais ter que estar pronto, temos que suprimir este gap, vamos
Exato.
ver se conseguimos melhorar esta competência.
Vamos pôr uma pessoa numa sessão de 8 horas a ser assertiva, a fazer comunicação consciente, a ter inteligência emocional, quando não dá, não é possível.
Estamos nesse
Resolver os
ambiente,
conflitos
não é?
todos
Também, porque temos
da
sempre.
empresa.
Sim.
Num dia.
Mas sinto que temos este conhecimento e esta vontade de fazer as coisas bem feitas e ao mesmo tempo tens que conseguir responder àquilo que é a exigência
Sem
da
dúvida.
organização e, como eu dizia a brincar, do talent management e daquilo que a pessoa precisa de performar no seu local de trabalho. Então, sim, acho que temos uma posição difícil, mas também é por isso que há comunidades e podcasts, não é? Para podermos
Afogar as
ajudar as
mãos.
pessoas a ficar as mais.
Certo.
Qual é a tua palavra, Daniela?
A minha palavra é paciência.
E
Não só porque eu também tenho que lutar diariamente para cultivar a minha, porque também gosto das coisas muito rápidas, portanto também padeço do mesmo desafio que eu acho que Ellen D em todas as empresas sofre, não é? Portanto, que é eu querer ver, sou tão ávida também de conhecimento que quero ver aquilo que eu estou a aprender a começar a funcionar. mas acho mesmo que é importante ter calma, fazer este tone down e perceber que as coisas levam o seu tempo, que a informação demora tempo a ser digerida, demora tempo até nós nos aprendermos a relacionar uns com os outros, e que grande parte também desta ciência de ser humano é aprender esta paciência. E se estamos a falar de comportamento, não podemos falar de mudança comportamental sem paciência.
Muito bem.
Muito bem, eu gostei desta palavra. Posso trocar?
Dá para todas, eu acho.
Bem,
Bem.
Daniela, Sara, obrigada.
Obrigada
Obrigada
também.
também. Obrigada.
E então, e agora?
Bora, bora, Marta. Quem se junta à Marta?
Força!
Para, querida. A Marta, alegria. Será essa a tua palavra? Não.
Não, essa alegria devemos ter, mas eu ainda trago outra palavra.
Então,
Então, pronto,
contas.
sou a Marta Alegria, sou a diretora de Recursos Humanos na Expand IT e consultora tecnológica. A minha palavra é propósito e gostava de apanhar uma série de ideias aqui
Boa.
para trás, porque tocaste num ponto super pertinente, o antes e o depois do processo. Eu estive no podcast do Onboard, sobre o onboarding,
Onboarding, sim.
que é um processo de aprendizagem longo. Nós encaramos dessa forma, no mínimo 6 meses, e mesmo assim falamos que essa aculturação demora mais tempo.
Já é incrível, não é? 6 meses é um tempo que a maioria das
Mesmo.
pessoas, quando integram uma empresa, não tem.
Sim, nem os managers, os buddies, toda aquela estrutura que nós temos que ter por
Às vezes
trás.
nem uma semana, quanto mais 6 meses.
Sim, é mesmo um investimento que as empresas devem fazer. Curiosamente, eu acho que os processos de aprendizagem mais eficazes são aqueles que realmente acontecem no terreno, na prática, portanto, o on the job, o coaching. Criamos realmente um processo de aprendizagem esticado no tempo em que a pessoa vai integrar e vai sedimentar, não é? Como falávamos. E isto são as tais coisas que dificilmente se depois transferem para aquilo que é o código de trabalho. Faz a dor. Falamos há bocadinho. Claro que há formas de robustecer processos e de criar dossiês pedagógicos para um processo de coaching e tudo isso. Portanto, vamos também pela criatividade chegando lá. Eu achei tudo muito curioso até agora. Para mim é mesmo essa a palavra que eu trazia, porque, e que acho que o que eu vi até agora integra isso tudo. E o antes dos processos, eu também olho aqui para algumas áreas que transbordam a formação, como o acompanhamento dos colaboradores do ponto de vista de carreira, ou a recolha de feedback contínuo, a capacitação dos líderes, fundamental para que depois tudo faça sentido e seja eficaz. E nós trabalhamos precisamente, porque é que o propósito era a minha palavra, porque eu acredito mesmo em fazer coisas com propósito, não fazer por fazer, não tem valor, não é? Pronto. Portanto, estamos todos a perder tempo e energia. E depois precisamos de paciência, né, para aguentar o processo. E trabalhar o antes, esta questão, nós na empresa falamos muito da will e da skill. A empresa deve e tem responsabilidade por promover experiências que levam ao desenvolvimento, seja pelo projeto onde inserem as pessoas, pela disponibilidade de cursos, certificações, acompanhamento, etc. Mas depois a pessoa tem que trazer a vontade para cima da mesa. E nós não falamos de motivação na empresa. Eu não me interessa medir a motivação das minhas pessoas. Isso é com elas. Elas é que têm que se automotivar. Nós temos estas conversas muito francas com os colaboradores. Portanto, nós não temos mecanismos de controle de engagement e de perceber se realmente os processos estão a correr bem. Temos um pulse check regular, onde as perguntas são muito direcionadas. Tens as ferramentas necessárias para cumprir o teu trabalho, sim ou não? E quando há um não, é uma red flag e nós vamos atrás. E são mecanismos não anónimos, portanto, eu sei precisamente que foi a Marta que respondeu, portanto, eu vou ter com a Marta. E às vezes as pessoas, é engraçado, pois do outro lado, né, as pessoas dizem: ah, vocês vêm mesmo falar connosco? Claro, nós queremos resolver o problema. E eu acho que tudo isto, fora da formação, antes da formação, é o trabalho que nós podemos fazer para a motivação das pessoas, portanto, elas quererem crescer, elas quererem estar na formação, elas quererem levar daquela sessão, pode ser uma sessão, podem ser várias, pode ser um processo de coaching, mas quererem transferir para o dia a dia e não estarem à espera que a gente lhes dê o peixe, né? Mas pronto. Quando muita gente explica, olha, os peixes melhores são assim, assado, cozido, mas tens que ser tudo apanhado. Certo. Vou
Boa.
falar. Já disse
Bem,
demais.
Marta. Teresa, o que tens a dizer? E apresenta.
Sim. Então, boa tarde a todas. Eu sou a Teresa Rosalina, fundadora da Talk and Shine. E acho que as nossas palavras e tudo aquilo que esta partilha que houve aqui, acho que parece que tínhamos combinado isto tudo, mas na realidade eu meio das pessoas nunca as vi. Portanto, não houve aqui nenhuma preparação, mas acho que tudo se está muito bem a conjugar. E a minha palavra é aprendizagem. E que acho que também veio aqui juntar uma peça ao puzzle daquilo que foi dito, porque eu tenho sempre a perspectiva na vida que, apesar de hoje em dia estar no papel de formadora, mas eu aprendo sempre. E eu acho que essa perspectiva de nós podermos sempre aprender na vida e não termos aquela de eu já sei tudo, ou porque tenho uma certa idade, ou porque tenho um certo cargo, ou porque já fiz aquele curso e então, ou tenho aquela pós-graduação, ou o que quer que seja. E muitas vezes aquilo que eu sinto hoje em dia, porque já estive do outro lado no mundo corporativo, com funções de direção e de liderar equipas, e hoje estou num papel diferente, mas tenho sempre esta perspectiva de quando estou em sala a dar formação, acho que é importante, eu tenho um plano. Dificilmente, eu não sei se vos acontece a vocês, mas dificilmente eu cumpro exatamente o que está escrito naquele plano. E eu digo sempre isso, que mais importante do que eu tenho em plano de sessão é aquilo que eu sinto em sala.
Sem dúvida.
Que eu não tenho, as pessoas não são robôs. Lá chegaremos ao mundo em que estou aqui robôs a dar formação e se calhar
Será?
mais, não sei, poderá ser outra discussão.
Olha, esse é um tema
Deixe esse
interessante.
tema, aqui como dica de robôs a darem-nos formação, mas enquanto isso não acontece, espero que ainda demore algum tempo, acho que é muito importante. Eu em sala é que eu sinto o que é que está a acontecer com as equipas. E portanto, muitas vezes eu posso achar que vou dar um determinado tema durante X tempo. Mas eu sentir que aquele grupo, e muitas vezes quando estou a trabalhar com diversas equipas que são muitos grupos, o grupo A pode ser daquela forma, o B, o tema é o mesmo, mas nunca vai ser igual. Portanto, eu digo sempre, mesmo às direções, vocês podem vir aqui à sala, nunca vai ser igual.
Já existe. Aí nessa sala ao lado, isso está acontecendo.
Há um robô?
Não são exatamente robôs, mas são sistemas que explicam. Estamos a falar de gaming,
Claro.
não é? E explicam que faz isto e faz isto e faz isto. E agora, se tiveres dúvidas, tens aí o.
Parece-me que
Bem,
temos
tens
aqui
aí
um
o
tema.
mapa. Acho que esse é o
Temos
mote.
mais
Eu
para um
lançaria já aqui um
episódio,
mote para
né?
um episódio, não é?
Parece-me que sim.
De qualquer forma.
Se entrarem aí, conseguem ver. As pessoas
Já
estão
vamos espreitar,
contentes.
no final vamos lá espreitar, já ficamos curiosos.
É algo que já não é o futuro, já é o presente, não é? Portanto, é importante estarmos preparados para isso, mas eu sinto genuinamente que vivemos num mundo que eu chamo o mundo do scroll. E nós todos temos esta questão do é tudo muito rápido, e mesmo quando estamos e quando estou em sala de formação, as pessoas querem. E então, e a seguir? E a seguir? E é aquilo que falávamos aqui: é preciso tempo para maturar as informações. Eu não posso chegar a uma sala que estou a falar de comunicação. E querer achar que a pessoa que não está preparada para falar em público, ao fim de uma hora, é uma excelente comunicadora. Isso não é possível.
Claro.
Lamento, mas não é possível.
Sim.
E, portanto, aquela pressão de tenho X horas para formar as pessoas, eu muitas vezes sou sempre apologista de dizer às empresas, façam formação, em vez de querem fazer 7 ou 15 ou 14 horas seguidas, façam 2 horas e meia, e mais 2 horas e meia. Porquê? Porque muitas vezes, quando estamos com os grupos diversas vezes, até o próprio formador, em sala que viu, pode deixar desafios para se calhar é diferente do que eu fazer 7 horas seguidas, por exemplo. Então podem-se criar também dinâmicas diferenciadoras, não haver aquilo que eu chamo a formação ao metro, porque é para cumprir calendário.
Sim.
E contra mim falo, mas é muito essa questão. Eu sou sempre apologista de que podemos às vezes também tentar ter alternativas e, portanto, deixo também aqui esse desafio a quem está do outro lado. E muitas vezes o que me acontece em sala é quando estou nem sempre com o top management, mas muitas vezes quando estou com o middle management, dizem-me que quem devia estar aqui eram os nossos líderes, mas todos juntos em sala. Acho que estávamos todos bilionários, não é?
Sem esse,
Se calhar
melhorou por
podia.
cada vez que ouvi
E
essa
muitas
frase. Olha,
vezes.
exigimos também muito dos managers de
Claro
produto,
que sim, claro
não
que sim.
é? Ou seja, eu acho que é um grande privilégio, uma grande responsabilidade e um grande desafio, tudo em simultâneo. E no final do dia, cabe sempre tudo a eles, mas são pessoas também, e também têm as suas lacunas e também vão falhar em algum momento.
E muitas vezes.
É justo ou não esperarmos muito de um manager? Acho que quero lançar esta pergunta.
É, claro que é. Sim, eu acho que
Eu
é
acho que é
uma
justo.
questão, Catarina, que é. Nós há pouco falávamos da importância de o manager fazer algum acompanhamento sobre a formação que foi dada, não é? Ou seja, ter consciência de que este meu colaborador, esta minha colaboradora tiveram esta formação sobre isto e sobre aquilo, vou-me interessar por saber o motivo de eles estarem a fazer isto
Que é assim os básicos, não é?
e o que é
Saberes que
que.
ele foi, porque é que foi,
Porque é que
que
foi, qual é que é o
acompanhaste.
objetivo e fazeres esse acompanhamento. E acho que a partir daí, depois também não pode estar em todo lado, não é?
Eu acho que há bocadinho falava-se disso, eu acho que o nosso papel é também criar o processo que leva o manager a fazer acompanhamento. Ou seja, não podemos também contar só com a boa vontade, né? E
Sim.
proatividade. E isto é válido também para outras coisas, né? Avaliação de desempenho, etc. Se o processo estiver montado de forma a que as pessoas depois correspondam àquilo que têm que fazer, já é meio caminho andado, né? Mas eu acho que sim, acho que muitas vezes há managers, também chegam a managers por via da carreira forçada, né? O bom técnico, só depois
Sim,
gestor,
sim,
e
sim, sim, sim.
depois não cumpre aquele papel nem com gosto nem com competência. Que é um problema, mas isso já é um problema da organização que se calhar tem esses caminhos de carreira mal montados, né? E regras de evolução.
Calhar também hoje exigirmos tanto dos managers, calhar os mais jovens, que agora estão a entrar, não querem ser managers, não querem ser espias e, portanto, não querem ter esta responsabilidade, não é? Se calhar é tão exigido que hoje em dia os mais jovens não ambicionam chegar a cargos de chefia.
Por acaso, eu tenho uma realidade diferente.
Os teus querem, os teus jovens?
Aliás, sim, eu tenho uma realidade em que toda a gente quer ser chefe, mas ninguém quer ter a responsabilidade. Isso é diferente. Ou seja, querem
Querem
ter
o
o
cargo,
estatuto,
mas
exato. Querem ter o
não o
estatuto,
trabalho
mas.
associado.
É. E isso é também visto noutros âmbitos, né? Mas aqui vejo muito isso acontecer. E eu acho que é bom termos exigência, tal como é bom termos exigência para o colaborador, de uma forma mais genérica, e depois um sistema meritocrático. Porque a exigência vai triar, né? E vai criar reciclagem positiva, saudável. E quem não encaixa naquele nível de exigência, sai e está tudo bem. E vão ficando aqueles que encaixam na cultura da empresa. Claro que, obviamente, sempre de uma forma saudável, porque senão isto é group thinking, né? Mas com o manager é a mesma coisa. Se nós não exigirmos, qualquer um pode ser chefe, e depois já não é produtivo nesse papel
Eu
e
acho que
competente.
acontece muito essa questão que falavas de ainda se vê muito esta subida hierárquica natural, ou porque estou ali há muito tempo, ou porque sou muito bom
Técnica
tecnicamente
era o
naquilo que
melhor e
faço, exatamente. E depois vemos muitas vezes pessoas que realmente tecnicamente são fantásticas, mas depois chegam a líderes e não são nada fantásticos. E às vezes acho que até há uma certa frustração por parte das pessoas. E de pensar, mas eu agora não posso voltar atrás porque vou voltar a descer, eu não quero descer, não é? Eu quero subir, eu quero subir, portanto, eu tenho que, olha, isto vai como tiver que ir, mas vai ter que ir.
o nosso modelo de carreiras tem as setas bidirecionais precisamente por isso. Não deve haver estigma de voltar atrás. Claro que há questões inerentes a se a pessoa teve um aumento salarial, depois dificilmente volta para trás, portanto temos de ter cuidado. Mas um período experimental na evolução para manager é perfeitamente aceitável. Ou seja, a pessoa, de repente, passas a ser diretor da área. Não tens de ter uma revisão salarial logo. Vamos ver se há uma correspondência, se te encaixas no role, se a tua motivação também acompanha, se as pessoas estão sempre bem acompanhadas, portanto, a sua performance também aumentou, a eficiência nos processos, portanto, se correspondeste às expectativas ou superaste as expectativas, porque senão podemos sempre voltar para trás e não há estigma nenhum. Isso é muito importante,
Muito
trabalhar esse
importante.
estigma. Sim. Porque não temos erros. Não é de casting porque as pessoas lá estão.
Depois falamos da automotivação que se falava, né? Às vezes estamos sempre à espera que sejam os outros que nos
Eles
motivem. É o
chamam
chefe,
e
pode
quando ela
mais.
diz, eu tenho aqui um manager que não está nada motivado. Não tem nada a ver
Nada.
com a formação, não é?
Nada mesmo.
Pois não vale a pena, não é por aí.
Pois, pois,
Não foi isso
nesse
que
problema,
resolveu
sim.
no
Nem
processo, há muito mais.
toda a
Formação não
gente tem que
resolve tudo.
ser manager. Acho
Claro
que
que não.
não é para todas as pessoas e está tudo bem.
E também só algumas pessoas é que consciencializam isso e dizem logo: a minha ambição não é gerir equipas. Acho que porque nem toda a gente pode ser.
Claro. Então,
Boa,
muito bem.
obrigada
Muito
Tereza e
obrigada.
Marta. Acho que temos tempo
Com mais
para mais
duas.
duas. Bora. Bora, Bia.
Não sabia, não é nada envergonhada, mas está um pouco reticente em sentar-se aqui connosco, que é estranho.
Olá, lá.
Então, o que temos aqui?
Eu? Então, o meu nome é Jéssica Peixinho. Eu mudei muito recentemente de desafio, portanto, comecei esta semana.
Ah,
Não sei
uau!
se ainda só se já posso dizer que efetivamente estou onde estou, mas comecei no Benfica. Antes de ir para aqui, estive na Carglass. E vim aqui trazer o tema, porque obviamente são aqui realidades empresariais diferentes, como mudando de empresa, obviamente vamos sempre sentir algumas diferenças, mas aqui estou a sentir realmente uma diferença cultural muito grande e o impacto que isto também traz para a parte de learning and development, não só do ponto de vista de cultura no geral, portanto, de comunicação e tudo mais, e aquilo que é a cola que une as pessoas, mas também depois como é que isso se reflete na cultura da aprendizagem. E até podia lançar aqui outro tema, que acho que já estou a pôr muita coisa em cima da mesa, que é também a parte da visibilidade, relativamente àquilo que é a estratégia da empresa e a visão, para que efetivamente a área de Learning and Development consiga também fazer o seu trabalho e consiga dar este apoio e este suporte
Ainda não sei quem
para
se foca à
depois.
mesa, não é? Da tomada de
Sim,
decisão.
um
Somos só
bocadinho.
um provider. Já há uma altura, em algum episódio, de alguma forma surgiu essa questão de falarmos do papel que às vezes os HR têm, que é um bocadinho posto por canto e não faz tanto parte dessa visão e, portanto, também não consegue ter essa percepção estratégica e a partir daí também não vai desenhar um plano.
Claro.
De acordo com, não é? E portanto acho que faz todo sentido que seja estratégico, porque se está a cuidar das pessoas, a empresa é feita de pessoas.
Eu acho que um dos nossos primeiros temas não foi mesmo cultura de aprendizagem.
Sim, nós falamos já sobre isso e acho que foi aí que surgiu.
Eu acho que estava a pensar, foi há 3 anos atrás. Vou ter curiosidade de ir ouvir.
Repete.
Epá, para ouvir o que era a nossa linha de raciocínio há 3 anos atrás sobre como criar uma cultura de aprendizagem. Acho que era o mesmo sentido.
Sim, e aqui partilhando um
Então, tudo o
bocadinho.
que aprendemos, não é seguir? Desculpa.
Não, faz parte. Partilhando um bocadinho aquilo que era a minha realidade também na Carglass, porque acho que é ainda a realidade que eu tenho mais, enfim, que tenho mais propriedade para falar, mas de facto acho que era, não por ser uma das áreas que eu levava também, mas muito honestamente acho que era um trabalho bem feito também por parte da gestão de topo, porque havia este cuidado de garantir um alinhamento, de garantir que todos os colaboradores sabem qual é que é o seu papel, para que é que eu estou a contribuir. E, obviamente, isto vai impactar muito naquilo que é o nosso trabalho de Learning and Development, porque, quer dizer, estamos a munir as pessoas, a dar-lhes as competências para que elas possam alcançar os objetivos que são propostos para a sua área e que estão, obviamente, alinhados com a estratégia. E, portanto, isto para mim é um tema fundamental mesmo e acredito que, de facto, já tenha havido um episódio que eu assumo aqui que não ouvi, mas que vou ouvir certamente, porque acho que certamente está aqui na ordem do dia ainda e vou escutar com muita atenção. A palavra que eu trago, ou que eu trazia, não sei se tem alguma coisa a ver com o que eu vim dizer aqui, mas era descoberta, porque acho que o vosso podcast traz-me muito isto. E eu sempre trabalhei muito RH de forma generalista e agora sim tenho uma função muito focada só em Learning and Development, só com muitas aspas, ok? Mas de facto estou aqui a ambientar-me àquilo que é ter só, novamente com muitas aspas, esta área e, portanto, conseguir entrar ainda mais a fundo e ao pormenor. O vosso podcast está a ser o meu best friend. Portanto, muito obrigada por
Que bom,
existirem.
obrigada a
Nós
ti.
por fazerem, a sério mesmo.
Obrigada.
Obrigada.
Bia, não contava ver-te, não é? Tens andado umas andanças pessoais.
É verdade. Estou vivendo a minha maior experiência de L&D, que é a maternidade.
Mais de 2 anos.
Nossa,
E não tem
não
planos
tem
em
top,
preparação.
down,
Não,
bottom
não.
top. Boa sorte. Eu sou
Obrigada.
Beatriz.
Não há plano de são,
Não
Bia.
tenho,
Não há
cadê
plano
alta gerência para me ajudar a fazer um plano, não é mesmo? Sou eu, que problema.
Eu sou Beatriz Lerer. Eu trabalho como expert de bem-estar e felicidade nas organizações. Ocupo uma função também de head de experiências na Reconnect. E eu escutando vocês assim, né, com essa experiência da maternidade, e aí a gente fica sempre querendo um plano de ação, né? E a gente sempre fica querendo que alguém nos diga alguma coisa para fazer, ou um processo, ou como a gente tem que dar as competências para as pessoas. E cada vez mais eu fico buscando como que a gente também deveria fazer esse caminho do meio? Ter um top-down, tipo, olha, a gente precisa desenvolver essas competências, a gente precisa ter esse caminho a trilhar, mas também convidar o outro por processos ou por incentivos, que o outro também fale, eu gostaria de me desenvolver nessa área. A gente fala muito do redesenho do trabalho, do job crafting, que é uma personalização. Ninguém quer mais um trabalho que seja preto e branco, encaixotado, quadradinho, que eu só faça isso. Eu quero poder experimentar dentro de mim o que eu sinto vivo e o que eu gostaria de me desenvolver nessa área. Então, o quanto que o L&D também consegue, né? Quando a gente fala de cultura de aprendizagem, a gente hoje tem OpenAI, que talvez há 3 anos atrás não tivesse dentro de um episódio, né? Então, como é que a gente consegue também saber que o mundo está cada vez mais com mais informação, com mais possibilidade, que cada um tem uma ferramenta de AI pessoal junto consigo no trabalho, e como é que a gente consegue apoiar nessa criação de tempo para desenvolver competências, mas também de experiência de uma forma geral, né? Que seja gostoso de aprender.
Pergunta de 1 milhão. Vamos voltar a ti. Acho que as convidadas, muito no início, 3 anos depois, pode ser um tema.
Exato, e nós queríamos também que saíssem daqui modos para novos episódios. Vocês estão convidadas, obviamente, para voltar, ou para quem não esteve, para vir, para se juntar a nós. Temos todo o gosto. Vou
Boa.
continuar a crescer.
Pois, pois.
Obrigada, obrigada às duas.
Obrigada. Obrigada, Marta.
Obrigada.
Pergunta para vocês.
Bora, Isabel, diz-nos.
Por que é que não há aqui homens?
É verdade.
Olha, é uma boa pergunta para o podcast. Próxima temática,
Nós.
homens em L&D.
Em entregar-nos, no
Nós já
geral.
tivemos convidados no nosso
Está certo.
podcast. Já tivemos alguns.
Sim.
Hoje é dia de futebol.
E
Olha, não sei,
acredito
não sei, não
que sim.
sei.
Vamos dizer que estás a estereotipar.
Vai agora receber várias mensagens no LinkedIn sobre outro tema. Exato, agora de repente abrimos
Uma
aqui
porta.
para estereótipos
Mas
ligados ao
é
L&D.
verdade, é um facto. Não temos aqui homens hoje connosco. E este é um tema de todos, não é? Se não
Mas
tivermos metade da população, temos metade das pessoas a não remar no mesmo.
tínhamos inscritos,
Tínhamos, entretanto.
mas depois não tiveram coragem, começaram a ver tantas mulheres. Mas, por acaso, um tema interessante, perceber também de que maneira é que o género continua aqui a estar, de alguma maneira, muito relacionado com esta questão da aprendizagem, porque culturalmente nós mulheres continuamos ainda a estar muito neste papel da educação, mesmo nas escolas. É difícil encontrar, por exemplo, na primária, professores primários, é raríssimo, em termos de percentagem. E a pergunta é porquê? Porque é que hoje em dia, com tudo aquilo que já sabemos do ponto de vista dos papéis, não é? De género e daquilo que já vamos tentando desconstruir, porque é que ainda continua a ser tão difícil? Acho que podia ser
Um bom
um
tema
bom
para outro
tema.
episódio,
Sim,
para
acho que
outra
sim, acho
conversa.
que é interessante.
Olá.
Uma listinha já.
Uma lista, uma lista. Então. Mais alguém quer vir? Ou encerramos? Queres vir, Cátia? Tem que ser rapidinho,
Que é para
que é
fecharmos a
para
mesa
fecharmos.
e de facto ser
Vai.
interativo para todos.
Cátia e Diana.
Ah.
Bem-vindas.
Obrigada.
Obrigada.
Bem, não estava a pensar em vir realmente falar, porque de facto estou aqui um bocado deslocada da área de RH, não faço nada relacionado com RH. Está intrínseco,
Lá no
portanto,
meio, mas sou.
sou Instructional Designer, acabo por criar os conteúdos, não é? Os elementos, os objetos de aprendizagem que estão, portanto, em formação online. O que é que eu posso dizer? A minha palavra, posso, pensando aqui também nesta vossa história do podcast, é um recomeço. Porquê? Também relacionado com a maternidade, já que a Beatriz tocou nesse assunto, tem tudo a ver com isso. E este recomeço deu-se até com o episódio da Isabel
Isabel.
Moço, sim, que eu não conhecia, portanto já há muitas referências. Portanto, não, eu não estando ligada ao RH, não era uma pessoa que, não é, portanto, que eu
Não
conhecia
dizia nada,
nada, portanto, mas foi o de facto o primeiro episódio de um recomeço que eu estou a tentar fazer, e fiquei encantada porque não sei porquê, mas tinha tudo a ver também com a disponibilidade que nós temos ou não para, portanto, o nosso desenvolvimento. E quando vi esta, isto parece estar tudo ligado,
né?
mas eu quando vi eu pensei, bem, isto é aqui algum sinal, se calhar vou pegar, não vou pensar muito e vou pegar e vou fazer e eu quero estar lá. Foi voltas e voltas, mas consegui estar aqui e de facto o podcast, este e outros, têm sido a minha forma de recomeçar a desenvolver-me. Portanto, é uma riqueza isto existir. Tem sido muito importante para mim, portanto, acredito que para muitas pessoas também, certamente. E daí a minha palavra ser o recomeço. E um obrigado também por isso existir. Pronto, é isto.
Obrigada.
Portanto,
Obrigada, Cássia.
nada.
Linda, deste muita promoção.
Já
Portanto,
dei. Foi o
falas de uma
início.
forma, parece que estás super
Mas pronto, é aqui o
longe.
sentimento de que estou longe, ou seja, há aqui da minha parte uma ausência, da minha parte, portanto, um sentimento que não faço formação eu própria há muito tempo, tenho muita vontade, há aqui muita vontade, mas depois na prática não consigo concretizar e há aqui quase que um sentimento vazio, pronto, e parece que já foi há muito tempo, pronto. Eu tenho dois filhos pequenos, vai, só para contextualizar. E a
Mas fico
gestão
uma
diária
vida, está a ver, é uma grande aprendizagem também.
é
Tu
uma
bem,
grande
estás a fazer um grande
aprendizagem.
challenge. Desculpa lá.
Já está ali nos 7 anos, outro
Mia,
com
tens de
dois,
voltar,
pronto.
volta aqui. Volta aqui, vamos só ouvir a Diana. Não falaste da tua
Sim.
comunidade.
Ah, pois
Não
é.
podemos não falar da tua comunidade. Claro.
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 Ah, pois.
Temos connosco a Diana.
Sim, eu vou fazer só um breve resumindo de porque é que estou aqui. Primeiro agradecer, não estava a pensar vir aqui falar, mas também seguindo aqui a linha da Cátia, eu fui desafiada pela Cátia a vir hoje. E quando a Cátia me falou sobre a gravação, a possibilidade de estar aqui ao vivo a assistir, eu assim, ok, é isto. Vou. Até tive aqui um pequeno contratempo, fui para o local errado e tudo mais, assim, mas eu vou lá ter, se me deixarem entrar, porque tinha interesse e gostava de estar aqui convosco para ouvir e para matar saudades, digamos assim. Isto porque, contextualizando assim muito rápido, eu em abril deste ano mudei de trabalho, eu estava muito ligada à área da gestão de formação, da coordenação, uma área também muito específica e muito técnica da saúde, e mudei. Queria um novo desafio, queria desenvolver-me, desafiar-me, e realmente está a ser muito desafiante. Só que tenho saudades, e talvez daí a palavra que eu poderia falar, que poderia aqui partilhar convosco, é saudade. Estou a trabalhar como Client Experience, como CX, no apoio de uma plataforma de gestão de recursos humanos, gestão de talentos. Portanto, nós somos, trabalhamos como prestadores de serviços a ajudar as empresas a gerir a sua plataforma. Só que eu faço este apoio, eu estou na parte do módulo de learning e realmente faço este apoio, mas depois estou a auxiliar o cliente nesta parte técnica e tenho saudades de estar lá, de estar lá a fazer. Por exemplo, ontem, a título de exemplo, eu estava a dar uma formação sobre um desenvolvimento que nós temos, o Training Plans. E estávamos a ajudar as pessoas que trabalham no Learning Center dessa empresa a poder preparar, fazer um levantamento de necessidades de formação, preparar o plano ou os planos de formação para os seus colaboradores para o próximo ano e depois fazer a gestão. Mas eu estava a falar só de como é que a ferramenta funciona. E eu estava a ouvir, elas estavam a colocar as questões delas e tudo mais, e eu. Poças, eu queria ali ajudá-las. Não, vocês deviam fazer assim. Não, não posso estar a dar esse tipo de indicadores. Estou a ajudar do ponto de vista da ferramenta. E então, pronto, até comentei até com a Cátia que tinha saudades dessa parte, dessa vertente. E quando ela me desafiou, preferiu, ok, vem, porque Pronto, queria ouvir as vossas experiências, perceber um bocadinho da dinâmica e lá está a matar saudades. Portanto, a palavra é saudade aqui
Eu acho que este
da Raira.
podcast também é muito uma tentativa de quase ninguém está sozinho, não é? Nós estamos todos nisto. Estamos todos a tentar descobrir o que fazer, como criar a cultura da aprendizagem, como avaliar. E eu pedi-te, Bia, para vires agora aqui, porque eu acho que é assim o encerramento perfeito. Para falares um bocadinho também da comunidade, que é um sítio onde quem tem saudades
Exato.
e quem quer aprender e conectar-se com outras pessoas pode encontrar de maneira muito específica sobre LED.
Inclusive foi onde eu vos conheci, não é mesmo? Que trouxeram para Portugal esse movimento, que é o Lindy Shakers, que é uma comunidade aberta a todos, que na verdade tem interesse, podem ser entusiastas, trabalham com a Lindy, que gostariam de trabalhar com a Lindy. Vocês conseguem encontrar no LinkedIn, um Lindy Shakers ou no Slack. E temos encontros mensais em Portugal, em Lisboa, no caso, com um convidado, alguém que gostaria de falar sobre um assunto, alguém que gostaria de experimentar um playground, algum que eles queriam colocar em prática. E é isso. Em dezembro tem, ainda não temos data, mas já fica aqui o convite para vocês se atualizarem. E a ideia realmente a palavra é comunidade, cada vez mais. Como é que você consegue conhecer outras pessoas que estão interessadas? Como é que você consegue trilhar essa jornada e experimentar, né? Se descobrir.
Tudo bem.
Bom.
Obrigada, Bia.
Obrigada,
Adoramos
vocês
a comunidade LT
maravilhosas.
Shaker, somos
Sim.
suspeitas, mas adoramos. Sítio também onde aprendemos muito. Acho que está na hora de encerrarmos o episódio. Temos um bolo para partir. Trouxemos bolo e a ideia é vamos comer um bolo e, não sei, trocar pelo menos uns contactos LinkedIn ou coisa do género, se não tivermos mais tempo para deixarmos estas conexões.
Achas que podemos pôr aqui o som de trincarmos o bolo ou é? Não,
Acho
não,
que não. Vamos deixar as
não, não,
pessoas que têm que ouvir.
deixamos. Mas
Acontecer.
ficam com esta curiosidade, já sabem que a próxima vez tem mesmo que vir
Isso,
para
para
poderem comer o
nos
bolo, não é para mais nada, não é?
vermos.
Mas para poderem comer o bolo. Mas enfim,
Obrigada, Vanessa. Tem sido uma
obrigada.
experiência ótima fazer isto contigo.
Incrível. Obrigada eu por me teres puxado para fazer isto.
Lindo.
E
Isso, uma salva de palmas para todos. Passem. Adeus, até ao próximo episódio.
vale.
Ha 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 ha.